agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles.
Seja extremamente bem-vindo a mais um episódio da quinta temporada do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente das nossas casas, mas transmitido pela nossa querida Rádio UFSCar, 95,3 FM.
Eu sou o Renato.
E eu sou o Thiago.
E hoje vamos falar sobre um assunto que traz polêmicas, mas também sorrisos de fãs felizes para o mundo dos jogos.
Isso mesmo, hoje vamos falar sobre os famosos remakes, que andam tão em alta ultimamente.
Então, ouvinte, prepare-se para reviver os tempos antigos, porque o Por Trás dos Controles vai começar.
Hoje, inspirado pelo recente lançamento do Final Fantasy VII, vamos falar sobre os tão famosos remakes.
Primeiramente, é uma boa falarmos sobre a diferença entre remakes, remasters e reboots. Remasters são versões que apresentam ferramentas mais recentes, por exemplo, de aplicação de efeitos de luz, que são capazes de tornar um jogo mais bonito que o original.
Já os reboots são jogos totalmente novos, com apenas algumas ligações para o seu antecessor. E agora, quanto aos remakes, segue a nossa discussão e episódio de hoje.
E para o bate-papo desse episódio, a gente tem com a gente a Luana.
Oi!
E também o Abner.
Urá, estou de volta.
Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso bate-papo.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Bom, então me diz aí, Luana, o que são os remakes?
Bom, os remakes são alguns jogos mais atuais que as empresas fazem. E eles meio que transformam um jogo original, deixando ele mais bonito, mais da maneira como os jogadores de hoje em dia gostam, com gráficos melhores, com uma jogabilidade melhorada. E eles trazem muitos fãs das obras antigas de volta para a empresa, de volta para a franquia. Mas pode ter um pouco mais de mudança do que só gráfico e jogabilidade. Alguns acabam recebendo adições de, por exemplo, missões a mais. E alguns recebem também remoções de conteúdo antigo ou alterações do original. Então, tem bastante mudança acontecendo por trás.
Pra quem não sabe, remake é uma tradução... Pode ser traduzido diretamente pra, tipo, refeito. Ou seria refazer algo que já existia. Um jogo, por exemplo, do Nintendo 64, que hoje em dia a gente pode olhar e falar: nossa, caramba, olha esses gráficos, olha esses polígonos. Meu Deus, o braço do Mario parece que vai arrancar um olho meu fora.
É uma
franquia que... tipo, pra modernidade, de certa forma.
Uma franquia que costuma fazer bastante isso é o Pokémon. Ele sempre, a cada duas, três gerações, ele tenta trazer os antigos pra cá, né?
Exato, o que mostra que, inclusive, remake não é algo muito recente, não. É antigo, porque Heart Gold aí é velho.
Fire Red no GBA.
Sim, é.
Mas, tá, a gente tá refazendo jogos. Isso significa que eles são uma falta de originalidade? O que vocês acham sobre isso? Por que eles não fazem um jogo novo?
Como a própria Luana falou, né, que você fazer um remake, você pegar um jogo que já teve, né, vendas, já teve pessoas que gostaram do jogo, você já tem uma fanbase pronta. Você não vai ter que reconquistar alguém pra mostrar que o jogo é bom. A não ser que você acabe errando no remake e tornando o jogo pior, você vai ter gente que vai voltar a jogar e vai comprar mesmo a cópia do jogo novo.
Você pula muitas etapas, né? Você pula a etapa de criar ideia, você pula a etapa de convencer seus clientes, que seus compradores, que a ideia é boa, você pula a etapa de criar hype e criar... expectativas pro seu jogo, porque as próprias pessoas já vão ter um marketing orgânico de falar: meu Deus, gente, tá voltando esse jogo. É tipo, Você pula muito custo e muita etapa. É muito barato essa parte. Tipo, existe um corte gigantesco de etapas. Eu acho que isso faz com que seja muito... Vala muito a pena para empresas fazerem remake.
Sim, é uma ótima estratégia, né? Até pra, assim, se o jogo já fez tanto sucesso no passado, por que não trazer gente nova?
Exato.
Sim.
Até porque, dependendo do jogo e das pessoas, a filosofia de design mudou tanto que você acaba deixando algumas histórias de alguns jogos até meio que impenetráveis pra hoje em dia, pra uma pessoa que não tá acostumado com como era, funcionava antes, né? Então, existe um valor até de manter algumas histórias vivas, se você pensar em termos de remake.
Sim.
Ah, sim, com certeza. Porque tem muito jogo que acaba ficando perdido numa plataforma antiga, que se, por exemplo, não tiver emuladores decentes, ou se as pessoas não mantiverem os consoles e as cópias, a única forma de preservar aquilo é fazer ou um port direto, que você simplesmente pega todo o código e assets originais e coloca num console moderno, mas você pode aproveitar também e transformar em algo novo, né? Que tudo bem, não vai estar preservando o jogo, mas a ideia dele vai voltar a ser muito relevante. Você vai poder trazer uma série de volta que seria visto apenas como algo tipo, sei lá, clássico. Ah, você lembra daquele jogo retrô lá? Nossa, nostálgico, né, mano? Mas aí você trazendo o jogo para um console novo com novas mecânicas, uma jogabilidade mais atualizada, você vai reconquistar mais gente e você vai manter aquela ideia viva por mais tempo.
Isso é uma coisa que me deixa um pouquinho realmente... que você tinha comentado dos emuladores e tudo mais. Porque sim, você tá trazendo de novo o negócio, mas é uma outra obra. Aí eu fico sempre achando com medo de... Será que esse jogo vai ser preservado, esse jogo o antigo? Ou só o pessoal vai olhar pro remake também? Então, acaba tendo essa discussão.
Tipo, eu concordo plenamente com o Thiago. Por exemplo, um remake que fez muito sucesso agora, o Resident Evil 2, por exemplo. Será que as pessoas vão voltar a jogar o Resident Evil 2 original, sabendo que o 2 atual, o remake, foi tão bem feito e que fez tanto sucesso? Talvez, na verdade, faça o 2 ir meio que pro esquecimento. E eu acho que existem maneiras melhores de realmente trazer um jogo antigo à tona. Por exemplo, do nada, a Konami relançou o Castlevania Symphony of the Night pra Android. Do jeito que era antigamente. Só que pra celular. Do nada. Tipo, de uma noite pra outra. Não falaram nada. Ô, gente, então, tá aí na Play Store. Então, foi bem legal. Isso é um jeito, eu acho, melhor de preservar. Eu acho que o remake, a principal coisa, assim, faz eu acho que um remake ser tão incrível é que você pensa, cara, penso tanto que esse jogo poderia ter sido melhor se ele tivesse feito num tempo em que não existiam as limitações daquela época e que agora, imagina poder fazer esse mesmo jogo só que num tempo atual, o tanto melhor que ele seria, já que com todas as nossas tecnologias novas e com nosso conhecimento melhor em game design também, porque isso é algo que eu queria comentar, que existe game design antigo e ultrapassado. Game design é uma ciência como qualquer outra. Você tá pesquisando o que é melhor, você tá vendo o que funciona melhor. Então, quando você tá fazendo um remake do jogo, você também tá fazendo um remake da jogabilidade dele. Que nem igual a Luana falou, existem coisas que você tira, coisas que você adiciona. Então, você pensa que talvez, quando o remake é bem feito, você tá fazendo literalmente uma versão melhor daquilo que talvez não foi tão bom pelas meio que pensamentos ultrapassados ou pela tecnologia ultrapassada do passado.
Eu até falo por mim mesma que remake é uma coisa muito boa, porque eu, por exemplo, nasci na época do PS2. Então eu perdi muita coisa que teve lá pra trás e que todo mundo fala que são jogos incríveis. E às vezes, por falta de acesso aos consoles antigos, por falta de meios mesmo, eu poderia ficar sem jogar esses jogos clássicos, porque não teria nada que me possibilitaria jogar eles.
E até mesmo não é nem limitação de acesso ao console mesmo, limitação de interesse mesmo. Porque eu nasci um pouquinho antes, na época, no PlayStation 1. Então, Eu convivi mais ou menos com Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation 1. Eu transitava entre esses três consoles. Então, eu pego um Super Mario World, um Super Mario 64, um Crash Bandicoot. Para mim é nostálgico e eu falo: caraca, esse jogo era muito foda e ainda é muito foda. Mas eu não consigo ter a mesma nostalgia por um jogo de Nintendinho, por um jogo de Master System, Atari, os jogos. Que vieram antes, né, da minha época de jogatina. Então, o remaster ele pode, como que eu posso falar? Retrazer a magia do jogo para essas novas audiências, para pessoas que ou por não ter acesso ao console ou por simplesmente não ter interesse num jogo com dois polígonos por segundo,
Exato.
que não jogaria mesmo.
Concordo. Tipo, você pode falar o quanto quiser que eu prefiro a jogabilidade com os gráficos. Mas se você ligasse de novo o primeiro Tomb Raider e você olhasse para aquele peito que é literalmente um triângulo e uma pessoa feita de bolas, parecendo mais feia do que um boneco de palito, pulando numa caixa quadrada no meio de uma caverna em que tudo é cinza e marrom. Eu acho que você não ia se interessar tanto por continuar jogando o jogo. É
Sim.
bem esquisito, feio. E por mais que você ache que, nossa, jogabilidade é o mais importante, eu também concordo. Jogabilidade é o core de todo jogo, é o núcleo que faz todo jogo rodar. Às vezes, o gráfico é tão ultrapassado que ele te incomoda a ponto de você não se interessar mais, porque ele quebra a sua imersão. Tipo, jogar Half-Life 1 hoje em dia. Nossa, esse jogo era pra ser, tipo, tenso, narrativo, mas, meu Deus, isso é velho. Olha a cara dessa pessoa conversando. Te quebra da imersão, sabe? Isso são coisas que eu já tive experiência com vários jogos antigos que eu resolvi jogar por. Ah, deixa eu ver como é que esse jogo tá aí. Principalmente jogos 3D. Não envelhecem bem. De forma alguma. Na minha opinião, pelo menos.
E não é só os gráficos também, né? A jogabilidade em si mesmo envelhece mal. A câmera do Mario 64 é horrível. Tipo, a Nintendo tava tentando entender como que podia tornar o controle da câmera algo que o jogador pudesse digerir. Tanto que eles fizeram um personagem que representava a câmera dentro do jogo. E funcionou muito bem. Para a época, aquilo foi uma revolução e a gente tem muito a agradecer para jogos tipo Mario 64. Mas hoje em dia a câmera é péssima, ela fica presa nas paredes, o Mario fica entre a câmera com uma parede bloqueando toda a sua visão. E coisas que evoluíram muito, que, por exemplo, o Super Mario Odyssey e outros jogos modernos do Mario não tem mais esse problema. E você imaginaria, será que se a gente tivesse uma câmera do Super Mario Odyssey, gráficos do Super Mario Odyssey com os mapas, as fases, os inimigos do Super Mario 64, será que aquela magia voltaria com toda a força de novo? E eu sou dos que acreditam que, cara, seria incrível, seria muito legal.
Me diz aí vocês, então. O Crash teve um remake dos três jogos dele atualmente. E eles meio que tentaram manter a jogabilidade a jogabilidade e o design das fases meio que intacto. Vocês chegaram a ver ele? O que vocês acharam dele?
Cara, eu ia falar dele agora. Quando o Renato tava falando de tem que evoluir a jogabilidade também, eu pensei num. Nossa, eu sei um remake que não evoluiu a jogabilidade e foi problemático. Que é o do Crash. Não me leva mal, eu adorei o remake. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão arrepiado. E quando eu comprei assim, assim que lançou. E eu fui muito feliz jogando aquilo. Eu joguei com um sorriso na cara. Mas principalmente o 1, o Crash 1 remake. Ele continuou com o mesmo problema de ângulos de câmera esquisitos, que você não consegue ver a profundidade do buraco que você tá pulando. E você pula e cai e você pensa que a culpa não é sua, porque você não conseguia nem ver a profundidade daquilo. São problemas de gameplay, de posição de câmera, que eles resolveram fazer tão igualzinho o jogo anterior, para evitar controvérsia, para evitar a pessoa reclamando, que eles copiaram até os defeitos. Eles copiaram até os defeitos do anterior. Tipo, meu Deus, você não precisa fazer remake dos defeitos? Então eu adorei o jogo, fiquei muito feliz. Eu acho que ele foi um dos motivos pelo qual, de novo, continuou crescendo o remake quando, quando chegou na época que o pessoal falou, ah, não, agora já chega, né? Não, continuou mais ainda. É, eu acho que ele depois levou o Spyro, eu acho que não teria tido o remake do Spyro se no Crash não tivesse feito tanto sucesso. E agora a mesma empresa que fez o do Spyro vai fazer o do Tony Hawk!
Tony Hawk tá voltando.
Que foi minha infância jogar isso com meu irmão. É, mas, por todo o respeito que eu tenho pelo remake do Crash, eu acho que eles copiaram até os defeitos do jogo.
E fora que, além disso tudo, os jogadores dizem que tá até mais difícil, né? Então, combina muita dificuldade ao mesmo tempo.
Pois é.
Sim. Então... E um outro exemplo de uma prática dos remakes, né? É quando ele não mantém ou não utiliza o mesmo estilo de arte que foi feito no jogo original. Por exemplo, Legend of Zelda Link's Awakening, que foi um Zelda lançado para Game Boy Color, ou Game Boy, se eu não me engano. Era um jogo 8-bit, com sprites muito pequenos, porque a tela do Game Boy era muito pequena, com resolução muito baixa. Então, não tinha muito um estilo de arte que pudesse ser copiado ou traduzido diretamente para um console moderno como o Nintendo Switch. Então, o que eles fizeram? Ao invés de fazer um jogo no estilo retrô, ou pegar os sprites e simplesmente fazer um upscaling manual de tudo, eles fizeram um estilo mais cartoonizado, num estilo mais parecendo brinquedos. Os mapas parecem que são feitos de plástico. Todas as texturas têm um brilhozinho, como se fosse uma peça de Lego. Ficou uma estética fofa. Eles pegaram o Link's Awakening, trouxeram para a nova geração e colocaram uma estética nova que acabou encaixando muito bem. Porque é um Zelda menor, né? Top-down, mais simples do que um Breath of the Wild da vida. E que acabou encaixando muito bem num console de nova geração. Com uma estética que não tava no Game Boy.
E até o contrário até das estéticas dos Zeldas de 3DS, que estavam fazendo alguns 2D que seguiam um certo modelo, mas esse aí pegou um modelo totalmente diferente para pegar os brinquedos.
Sim, com certeza. As sequências do A Link to the Past, né, o A Link Between Worlds, voltou a usar o estilo top-down, que é igual o do Link's Awakening. Mas o A Link to the Past, que foi lançado para Super Nintendo e a prequel do A Link Between Worlds, foi feita para o Super Nintendo. Então, eles meio que tentaram manter o estilo visual, o estilo de arte do A Link to the Past para fazer a sequência no 3DS, só que em 3D. Porque, claro, o Super Nintendo não tinha capacidade de fazer um jogo em 3D. Então, eles simplesmente tentaram traduzir, né, o estilo do A Link to the Past para um cenário 3D.
O que vocês acharam dessa mudança? Vocês acharam que ela melhorou o jogo em termos de um remake? Você acha que eles acabaram... eu acho que isso aqui é melhor deixar o original. O que vocês acharam disso?
É que o interessante do Link's Awakening é que não foi uma mudança só visual. Eles fizeram algumas mudanças de jogabilidade extremamente importantes. Por exemplo, o Game Boy, ele só tinha dois botões, além do D-Pad e o Start Select. Ou seja, você precisava ficar trocando, por exemplo, o botão da espada para usar um item, e abrindo o menu e trocando as coisas de lugar. Agora, no Link's Awakening, como o Switch tem quatro botões, além de todos os triggers, você simplesmente consegue equipar cada botão para uma coisa, igual é feito num jogo de Zelda moderno, tipo... o Breath of the Wild e outros do tipo. E você não precisa ficar abrindo menus toda hora. É só você apertar um botão que você vai estar usando o item. Você aperta outro botão, você vai usar a espada. E coisas assim. Ou seja, não tem as mesmas dificuldades, as mesmas restrições do console original.
E agora vamos falar do remake do momento, que foi o Final Fantasy VII Remake, que lançaram agora em 2020. Que era um remake muito aguardado, porque desde a época do PlayStation 3, a Square tinha feito um tech demo que era a abertura do Final Fantasy VII. Então tá todo mundo achando, desde muito tempo, falando, vai ter remake do Final Fantasy VII, uou! Isso é um desejo dos fãs por muito tempo.
Muito tempo.
E agora ele veio e ele é bem diferente do que a gente tava esperando. Por Final Fantasy ser um jogo muito grande, eles vão decidiram cortar em partes diferentes. Então vai ter um pouquinho da história aqui, nesse jogo, um pouquinho da história nesse outro jogo pra cá. E eles continuaram uma tradição que a Square tem feito ultimamente de tentar não mais usar os combate por turno. Eles trouxeram um combate em tempo real, expandiram muito a história. Você tem, tipo, essa primeira parte no jogo original é umas 6 horas. O jogo novo, o remake, tem 40 horas. Eles meio que colocaram novas coisas da cidade, colocaram umas quests que não tinha antes. E, um pequeno spoilerzinho, eles acabaram...
Spoiler alert!
Oi?
Spoiler alert!
Spoiler alert! Eles acabaram fazendo o final indicar de que o remake, na verdade, é um universo paralelo em que coisas diferentes vão acontecer.
Meu Deus!
Então... Eles estão até meio que falando... Isso, você vai ter as coisas aqui normal. Mas a gente quer brincar um pouquinho com essa história. Então, eu acho que em termos de remakes, esse talvez seja o mais diferente do que a gente já viu até agora. Tanto por ele mudar o combate, mudar como a história é contada. E ainda por cima, pra falar do final... talvez não seja igualzinho daqui pra frente, viu? Que é uma coisa que foi até polêmico, porque muitas pessoas falaram... isso aqui não é um remake, então? O que que tá acontecendo?
É um reboot ou um remake? O medo tá do caminho, né?
Ao mesmo tempo, eu acho tão, tipo, interessante, porque eles acabaram de fazer as pessoas ficarem curiosas pro que vai vir agora daqui pra frente. Eles meio que jogaram a carta do remake pra usar pra criar coisa nova. Então até brinca o que a gente conversou no começo sobre, remake, será que é pra falta de originalidade? Esse aqui, não, a gente vai fazer um remake, mas a gente vai fazer diferente agora, viu, gente?
É meio que uma mistura de um remake com um reboot do FF7, então. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso bate-papo.
Obrigado a você, ouvinte, por nos ouvir.
Mas fique ligado agora para os nossos recados.
Participe dos mini-cursos remotos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Sabe nosso site, fog.icmc.usp.br, ou em nossas redes sociais, Fellowship of the Game, no Facebook e no Instagram.
Perdeu algum episódio? Você pode encontrar todos eles no site da Rádio UFSCar, radio.ufscar.br.
E temos mais uma novidade. Por Trás do Controle está completamente disponível nas principais plataformas de podcast, como no Spotify, Google Podcast e Apple Podcasts. É só pesquisar Por Trás dos Controles no seu app favorito.
E esses foram os recados desbloqueados no momento.
E, infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio.
Mas esperamos você aqui semana que vem para mais uma conversa sobre o mundo dos jogos.
Com certeza. Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos ter gostado do programa de hoje.
Vamos ficando aqui, Por Trás dos Controles. Esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigado por nos acompanhar até aqui. Vamos desligando. Até a próxima fase e fique em casa.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.